разговором с педиатром.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Oi, Emi, tudo bem?
Tudo ótimo.
Ai, que bom, menina. Vamos continuar a nossa série sobre acidentes na infância. Quem tá pegando esse primeiro episódio agora, a gente tem dois antes desses que falam sobre queimaduras e sobre cortes. E vale a pena ouvir, né? Porque, principalmente o primeiro, que fala muito de coisas gerais de acidentes, de como a gente se envolve emocionalmente, como lidar com esse estresse tão particular de uma coisa inesperada que acontece. Então ele tem meio como se uma introdução do tema, mas a gente está dividindo por temáticas para dar uma aliviada, né, Marilis? Porque não é um tema gostosinho, né?
Assim. Exato, que eu acho que vale comentar que assim, não ficou deprimente, né, Laura?
Não, tem casos não ficou.
Suficiente. E ainda tem o seu avô, que eu já esqueci a frase, gente.
Que olha o perigo formado.
Olha o perigo formado. É tão divertida essa frase.
Exato. A gente, então, assim, para quem às vezes pulou queimadura com medo, né, do que a gente falou. Não, gente, não tem imagem, né, Marilis? Então, assim, não tem como ficar terrível, assim. A gente fala do que é importante, de prevenção, de como tratar, né? E um pouquinho de como que a gente fica abalado com isso, que é normal mesmo, especialmente como pais, né? E algumas dicas de como a gente lidar com isso, e assim, um colo pra gente, né? Passando por essas situações, né? E aí, a gente aqui, quem tá nos ouvindo pela primeira vez, né? A gente sempre responde perguntas que são enviadas por e-mails, né? Ou pelo Instagram. E aí, esse episódio de hoje, nós vamos voltar um pouquinho a esse nosso costume. Tanto que a motivação de falar sobre acidentes era um tema que estava na gaveta há muito tempo, que a gente sabe que é importante, mas foi uma troca de mensagens com o nosso querido desenhista, o Ney Costa, que faz as nossas artes, né? Obrigada, Ney, você deixa esse podcast mais lindo e maravilhoso. E ele veio me contar esse caso e, né, foi um caso de um acidente que aconteceu, mas que não teve nenhum desfecho negativo, e vai ser bom pra gente ilustrar a nossa discussão. Então eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho do jeito que a gente conversou. Então o Ney me perguntou: aí, pode falar? Eu falei: posso. Ele: dividir a aflição. Eu: diga. Ele: você sabe que eu fico com a filha, né, com a minha filha sozinha o dia todo, os plantões da minha companheira. Então, eu brinco com ela todo dia para poder ter alguns minutos de home office. E ela nunca foi criada com telas e isso meio que mordeu a minha bunda. Foi assim que ele escreveu. Não tem como entretê-la com tela para ter minutos de trabalho. Ela não fica em tela. Enfim, aí eu falei com ele: pois é, né? Ele: no meu quarto e na sala e no quarto da minha filha tem persianas, aquelas com cordinhas de regulagem. Morro de medo delas, porque a cama dela fica mais ou menos na altura da cordinha. Aí eu morro de medo de enrolar no pescoço dela no meio da noite, desde o primeiro dia. Eu respondi: sim, tem um risco potencial. Mas eu confesso, Maris, que na hora eu pensei assim mesmo: gente, mas será, né? Feito tudo, né? Assim, como que a gente, às vezes, alguns... É bom a gente tocar nesse assunto de acidentes, porque alguns riscos a gente para de valorizar, né? Dependendo se a gente não recebeu, né, uma valorização deles. Aí ele falou: eu enrolo e prendo lá em cima sempre que vejo. Ela teria que sentar e enrolar, mas enfim. E aí ele continua: eu e ela brincando de esconde-esconde. Era a vez dela se esconder. Eu contando lá no meu quarto e ela foi pro dela. E aí eu ouço: papai, minha cabeça tá doendo. E logo depois a tosse. E levantei correndo. Pior que sou meio paranoico com isso e já imaginei o que era. Ela em pé, pendurada pelo pescoço, numa das amarras da persiana. Eu não fiquei em pânico, não sei porquê. Não sei se já sentiu isso. Nossa, eu assim, de novo, na hora que ele me contou, assim, eu me arrepiei toda, eu fiquei assim, congelada. Eu não sei como é que ele realmente não entrou em pânico, né? Assim, eu falei com ele: você entrou num modo lucidez total, né? A gente conversou isso num domingo, tinha acontecido num sábado, assim. E aí eu pedi pra ele se ele podia, né, se a gente podia usar esse caso pra ilustrar o nosso tema de prevenção de acidentes, e ele prontamente, né, se dispôs, assim, né, e eu queria agradecer de novo o Ney por, né, por contar esse momento de terror que ele passou pra gente poder, né, aprender com isso e evitar situações como essas, né. E ele até complementou aqui, Amy, assim: mas menina, que cena, ela de pé com os braços soltos, segura apenas pela cordinha. Eu falei: gente, de terror isso, nossa senhora. Em Então, gente, eu tinha falado que o tema tava leve, mas essa descrição do Ney não foi leve, né, gente? Assim, foi uma situação, desculpa o riso aqui, foi riso de nervoso, foi uma situação, assim, que ele passou e que ele teve uma capacidade de dar conta com o estresse, que apesar da gente pensar, é mais comum que a gente dê conta mesmo, né, Amarilis? Assim, a gente...
É engraçado isso, às vezes a gente acha, quer dizer, as duas coisas são verdadeiras, né, assim, que em momentos de grande angústia, às vezes a gente fica paralisado. Mas é muito comum as pessoas passarem por momentos de aperto, assim, com filho, pessoa querida e tal, e contar que é como se desse uma desacelerada na vida, dá uma clareza, né? Como se, se desacelerasse um pouco, né, o mundo e você conseguisse ver tudo acontecendo um pouco mais devagar e tomar decisão. Então, é engraçado que esse relato dele, engraçado, não engraçado de ser cômico, né? Mas, assim, é interessante ver que isso não é um relato incomum, né, Laura? Assim, às vezes dá uns insights, a pessoa dá umas sacadas, consegue fazer coisas que talvez, depois, olhando para trás, pensam, nem sei como que eu consegui, né? E...
Tem muito relato de gente que carrega pesos muito superiores ao que geralmente... consideraria que conseguiria carregar em situações de estresse, né, assim.
Exatamente.
A gente tem essa reação do corpo, né, assim, a fuga ou luta, né, então realmente tem a reação de congelar, que é uma reação pré-histórica nossa, assim, né, de que os insetos fazem muito, né, alguns animais a gente finge de morto, né, assim, o congelar vem um pouco desse instinto, né, de preservação, assim, de você ter uma reação de parecer que você é um animal que não tá vivo e evitar o predador, né.
E faz parte dessa lógica, né, esse momento, assim, fight freeze, né, assim, de congelar, de lutar ou de correr, né, mas nessa coisa da luta, o fato de você dar uma hiper focada em uma coisa só, você fica super eficiente nessa uma coisa que você tá fazendo, né? Porque sua mente tá completamente concentrada naquela uma ação. Então, de repente, você fica mais potente naquilo que você tá focado, né?
Exatamente.
No dia a dia, isso não é um bom jeito de viver, né? Tem áreas da psicologia que até trabalham isso, né? A questão das emoções positivas, a gente multiplica o nosso olhar, a gente consegue ver possibilidades múltiplas e tal. Mas na hora da urgência, a gente até... Como profissional de saúde, é assim que a gente é treinado também, né? Momentos de urgência e emergência não são momentos para ficar ali contemplando, né? Imaginando, pensando em múltiplas, porque não dá tempo, sua janela de ação é curta. Então, depois você repensa, né? Você reavalia e cria outro protocolo. Mas na hora é para agir rápido. E é interessante isso, porque assim, talvez parte do que fez o Ney ser capaz de ser tão reativo, né, e tão dar conta desse momento e não entrar em pânico, é que o fato de já ser uma coisa que causava angústia nele,
isso,
né, você contando a história, você ainda falava assim, nem passou pela minha cabeça eu pensar assim, mas o fato de ser uma preocupação pra ele, ele já tinha ensaiado isso, de certa forma, na mente dele,
é verdade.
Assim, ele tinha ensaiado essa possibilidade, é como se, mesmo que não fosse uma coisa completamente consciente, no imaginário dele, isso já de alguma forma tinha acontecido, então ele já chegou lá, ele não precisou processar a possibilidade,
não.
Né? Não foi uma coisa inacreditável que precisou de... Ele já chegou pronto para o próximo passo, que era uma ação, né? Então, é até um exemplo legal, se a gente for pensar, toda essa fala nossa de prevenção de acidentes, passa por aí, né, Laura?
Exato.
É imaginar o não imaginável, imaginar o terrível, né? Para ter um plano, para se acontecer, você melhora a sua ação, né? Porque você já tem um plano. Então, por mais pesado que seja, o Ney foi um ótimo modelo disso, né?
Me faz lembrar uma frase que eu escutei muito na minha faculdade, que era, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Se você não for mineiro, né? Mineiro cumprimenta todo mundo, gente, mas... Se for pessoas não mineiras, essa frase ela é muito, muitíssimo verdadeira, né? Então, assim, por isso que a gente tem que, né, falar sobre o assunto, para que isso que você falou mesmo, essa antecipação, ela já está um pouco ali, né, construída quando você planejou, quando você tentou entender um pouco, quando você conheceu um pouco sua casa, foi aprendendo um pouco sobre o desenvolvimento da criança, né, assim, o que está acontecendo com cada fase, né, assim, aos pouquinhos você vai construindo e vai fazendo essa análise de risco, né, progressiva mesmo, né. E aí, então, por isso que a gente, dentro dessa temática da situação que o Ney vivenciou, a gente consegue agrupar alguns acidentes que são bem semelhantes no ponto de vista do risco e potencial que eles trazem, né? Então, a gente tem estrangulamento, sufocamento e engasgo, né? Os três, apesar de terem mecanismos diferentes, eles trazem o mesmo risco, que é uma interrupção da respiração, né? A gente tem um bloqueio da entrada de ar, né, para o pulmão, e a gente já sabe, né, assim, o corpo humano consegue ficar alguns minutos em situação corrente sem oxigênio, né? Então é um acidente daqueles que a gente comentou até agora que tem um risco mais iminente mesmo de vida, né? Assim, dependendo da gravidade. Um corte, a gente tem, né, algumas graduações. Esses também tem, você pode ter um engasgo parcial, várias coisas, mas em geral o risco é um pouquinho maior, né? Então, por isso que.
E quanto mais novo, maior a vulnerabilidade, né, Laura?
Exatamente. E aí a gente. Então, assim, se a gente for falar, né? Eu acho que talvez quem não tem persiana, eu acho que é porque eu tive pouca persiana, por isso que eu não pus tanto essa maldade que o Ney colocou assim mesmo, né? Mas a gente vai pensar, então o estrangulamento vai ser por qualquer coisa que possa realmente apertar a região da garganta da criança, né? Então pode ser
persiana, cordinha de amarrar,
cordinha de bico, né? Aqueles prendedores de bico, né?
Prendedor de bico, exatamente.
Né? Dependendo de como que ele é e tal, né? A gente tem, às vezes, alguns brinquedos, né? Colares, né? Assim, às vezes. Até nosso, né? A gente tem coisa.
Fio, né? Hã? Fio de eletrônico.
Fio de eletrônico,
E quando meu filho era pequeno, a gente tinha uma mesa grande no escritório e os fios ficavam expostos. Adulto não via, porque a prateleira mais baixa meio que tampava da nossa visão, sabe?
Uh-huh.
Mas para uma criança que está engatinhando, era aquele contraste, a maioria dos fios na época era preto, então ele tinha um verdadeiro fascínio pelos fios, né? Assim, de eletrônico. Uh-huh. Então, o meu não era persiana que me dava angústia, era aquele tanto de fiarado. Aí eu pensava, ai gente, mas eu gosto da minha prateleira, eu não quero mudar, né? E foi uma solução tão simples. Eu comprei uma cartolina branca e prendi com durex na prateleira de cima. E aí ela tampava, assim, cobria, entendeu? Então quando ele tava engatinhando, ele via como se fosse uma parede branca. Não tinha mais interesse.
Simples.
Não, não gasta muito, né? Gasta até a maldade de pensar que tá ali, mas...
Exatamente. E aí a gente vê que isso...
Menos de um real.
Olha só, uma solução. Mas mano. E eu acho que... E até eu tava preparando já a pauta e eu tava vendo que eu tinha pedido essas... Pedi mais casos, né? Pros apoiadores do Tricô de Paz, do grupo que eu participo, né? E uma das coisas que falaram que o que você me falou me lembrou, que a gente tirar as coisas da vista mesmo das crianças, né? A gente entender o desenvolvimento das crianças, né? Como que elas são, e parar de brigar com a realidade, né? De querer uma casa do jeito que é assim, né? Assim, e realmente a gente se preparar para...
Temporário, né? Assim, eu sei que parece que vai durar eternamente quando eles estão pequenininhos, mas é temporário.
Exatamente.
Eu lembro quando eu me casei, eu não sei nem se ela vai lembrar disso, mas a minha mãe soltou um comentário do tipo assim, depois que passa assim 10, 15 anos, a gente fica torcendo pra ter estragado, porque você fica querendo mudar. sabe, umas coisas assim, uns enfeites. E eu sei que quando meu filhote nasceu, eu não tinha ainda 10 anos de casada, não, mas eu já tinha mais de 5, né? E eu ainda pensei assim, ah, você sabe que faz sentido? Aí assim, a gente até mudou de casa na época, aí eu pensei assim, não é hora de arrumar sofá, não é nada disso, uhum. né? Vamos deixar acabar nessa fase inicial. Foi tão libertador, sabe, assim, você não ter nada muito novo, entendeu?
Porque assim,
não tô dizendo que é pra deixar a criança estragar tudo, não. Não é isso, não. Mas é aquela fase, assim, que regurgita, né? Que bebê, às vezes, faz um cocô que vaza. Né, assim, um suco que derrama, aquelas lambanças normais de menino também, assim, até mesmo os catarrinhos, as coisas assim, que não tem controle, não tô nem falando de bagunça, né, assim, então foi libertador. E isso tudo pra dizer, assim, que passa, até essa fase, assim, da casa ter que ficar um pouco, não precisa, guarda as decorações por uns anos, aquelas coisas de vidro, que quebra, que é muito, né, e depois quando você abrir de novo, vai ser tão legal, você vai olhar e falar, nossa, é mesmo,
A gente não arruma casa para visita, para pessoas queridas, né? Assim, é uma arrumação um pouquinho diferente, talvez, do que você, como adulto, estava esperando por um tempo, né? Mas essas... E até é interessante que nós estamos falando aqui, parece que é bobagem, mas assim, tanto para estrangulamento quanto para sufocamento, a gente vai falar de uma coisa que são as decorações de quarto de bebê, né? Dos protetores de berço, né? Isso realmente... Né, todas as sociedades recomendam que o berço seja o mais limpo possível, sem nada, né? Só um colchão. A gente não cobre criança, né? Assim, até quando elas têm a capacidade de rolar sozinhas, né? Porque elas realmente não têm o reflexo de retirar uma coisa que está na frente, né? Da respiração, do rostinho delas, né? Então, ficar no mais simples mesmo, né? É mais barato e previne também esses riscos, né? Porque às vezes tem aquela cordinha que prende ali, que não sei o quê, nananana, né? Uma luz, que aí você vai ter que usar um fio para prender, né? Enfim. Então, é realmente uma recomendação de todas as sociedades da gente.
Menos é mais, menos às é mais. Vezes, né? Assim.
É. Clean, né, gente? Tá na moda.
E aí dá espaço pras maluquices, assim, né? Assim, arrumar cartolina, que acaba virando decoração. Aí você faz uns desenhos, muda cartolina de tempos em tempos. São bobagens, assim, que acaba tendo graça pra criança, cria memória.
E aí, gente, assim, realmente o estrangulamento é a gente avaliar como que tá a nossa casa, né? Quais são as coisas potenciais mesmo de coisas finas e tudo, né? E
tem que dar uma de Ney, né? Tem que dar uma de Ney,
Bom, gente, que agora com esse olhar do Ney, com esse caso assustador, nós vamos todo mundo ficar caçando coisas que podem acontecer mesmo.
Faça um aperto mental antes, né? Igual o Ney, de ter medo daquilo, que aí você já amarra as cordinhas, né? Cria suas estratégias.
Eu até vou deixar na nossa lista aqui de coisas, né? Como nos outros episódios, eu tenho me baseado no documento, né, do órgão de saúde do Reino Unido, que está muito bem organizado, e eles citam, né, uma sociedade de prevenção de acidentes que faz um vídeo sobre, né, essas coisas que a gente às vezes não vê e como que elas têm risco mesmo para as crianças. Uhum. Acho que vai ser uma coisa boa para ampliar a nossa visão dos riscos e potencial, né? Então, assim, vai ser tirar as coisas de perto mesmo, assim, ficar de olho nessas coisas. E para as crianças maiores, por exemplo, eu gosto de brincar com os meninos, de falar com os meninos que a gente não brinca com nada no pescoço, né? Assim, que às vezes a gente vai, nananã. Esse final de semana a gente foi num parque, numa celebração de um aniversário, e tinha essas cordas de não passar. Eles tinham cortado um pouco de árvore e colocaram num lugar bem no meio do parque, e colocaram umas faixas que eles achavam que era suficiente pra ninguém ir. Enfim, não sei. As crianças pegaram as faixas e brincaram com os galhos e as faixas. E aí, uma das meninas estava meio que brincando, acho que de princesa, sabe? Assim, porque estava com ela toda enroscada em volta do pescoço, assim, sabe? E aí alguém chegava e puxava, né? Assim, então, ali a gente estava vigiando, né? Mas o problema do sufocamento, do estrangulamento, do engasgo, é que às vezes é um acidente silencioso, né? Porque perde o ar, você não fala, né? Você não consegue falar sem o ar. E geralmente há um desmaio, né? Então, assim, são acidentes que, se você não tá junto mesmo, como, né, assim, você não vê, você só vai ver às vezes depois, assim, aí você pode encontrar uma pessoa desfalecida sem nem saber qual foi a causa do acidente, né?
Um detalhe, né, Laura, quando é, então assim, por estrangulamento, uhum. né, é, quando é, às vezes, ou parcial, ou então quando é por um corpo estranho e tal, às vezes dá aquela tosse, é. Um barulho de né, é, então, mas que é um barulho sutil, ninguém tá é. Grita, é difícil gritar, né, aquela coisa meio rouca Sim. e tal, então, se tá brincando num parque, barulheira e tal, ou mesmo dentro de casa com outros barulhos, é uma coisa que é fácil de não perceber. E isso que você lembrou é importante, assim, que você falou que você ensina que não é de brincar é, no pescoço e tal. Vale explicar isso para a criança, sabe? Eu acho assim, sem criar a forma que a gente conversa com as crianças, a gente fala isso muito, né, Laura? Assim, o jeito que a gente produz um assunto e conversa faz muita diferença. Então, assim, se vê uma criança brincando com uma faixa, né, ou com um cinto, ou com uma corda, alguma coisa, e já começa um desespero, um pânico, e gritando, ai, meu Deus, você vai morrer, você vai... Não precisa disso, né, assim... Que pode ser que faça parte de uma fantasia, uma tiara de princesa, assim. Então, não tem que ser uma coisa na base do pânico. Mas vale explicar, na medida que... Lógico que não com os bebezinhos, né? Mas na medida que eles vão ficando um pouquinho mais velhos, vale falar assim, não, a gente não brinca em volta do pescoço. A gente não brinca de colocar a mão no pescoço de coleguinha. A gente não brinca de usar, de abraçar o pescoço, né? Às vezes, principalmente criança, quando tem irmãos, né? Às vezes, um pouco mais velho, o outro um pouco mais novo. Às vezes com carinho eles vão tentar abraçar e é aquele abraço desajeitado, né? Aqueles, aquele abraço de pescoço que dá, né? Assim, que vai de cotovelo, assim, né? E se aos pouquinhos for falando, ah, isso é um abraço que a pessoa pode sentir, você não tá falando que a pessoa tá estrangulando para morrer, não é isso, mas assim, não é um abraço seguro e tal, e passa a fazer parte de um vocabulário de precaução e não de pânico, Sim. porque tem uma diferença, Sim. né, você entender que não é lugar para isso, que a gente tem que a gente não brinca assim com o pescoço e tal, passa a ser um conceito para a criança e não um caso de desespero. Então, quando acontecer, assim, que você vê uma primeira vez uma faixa, se a criança não tiver num risco iminente, né? Porque a gente está falando aqui que isso é uma coisa que é mais urgente. Mas é mais urgente se estiver isso. estrangulando. O fato de ter uma faixa, de ter uma persiana, de ter alguma coisa no pescoço, não é por si só uma urgência, isso. né? Então, ainda cabe um espaço para educar, para conversar, para explicar e para prevenção de uma forma educativa, assim, para a criança, né? E nesse primeiro momento, não só, eu já ia falar, não precisa ser no desespero, não só não precisa, mas não deve ser, né? Na conversa. Então, por exemplo, meu filho tem a tendência a ser excessivamente cauteloso, mas essa coisa do estrangulamento, né, é uma conversa frequente, ah não, pescoço não, assim, vamos tomar cuidado, coisas que tem que dar nó no pescoço, ou brincadeira que às vezes eles queriam amarrar, né, fazer tipo a brincar de cachorro, Sim. você já viu já, brincar de ser
já,
cachorro?
Eu já fui.
Então, às vezes rolava, ah, não, mas a gente tem que fazer uma coleira. Aí a gente fala, ah, não, mas nós vamos fazer uma coleira diferente, porque pescoço de criança, a gente não vai amarrar no pescoço. Então, vamos fazer uma coleira diferente para esse cachorro? A gente pode amarrar no braço, ou a gente pode amarrar no peito. E assim, pode ser uma conversa numa boa e começa a criar esse conceito de que não é legal amarrar as coisas no pescoço. E aí não fica desesperador, né?
Eu acho que a gente conversando sobre o corpo humano, né? Assim, explicando as partes do corpo, o que tem, isso pode vir, assim, né? A gente até já citou aqui os livros que tem várias fontes sobre o funcionamento do corpo, como é que é, né? Então, a gente vendo um pouco da anatomia simplificada para a criança, né? E isso é fácil de explicar, né? A gente consegue que todo mundo que estiver ouvindo, se quiser palpar aqui a região do pescoço, vai conseguir até se falar, consegue perceber aqui a vibração da voz. Realmente, a traqueia, ela está aqui, não tem nada que bloqueia, não tem nenhum osso pela parte da frente, só pela parte de trás, né? Não tem nenhuma musculatura extremamente grossa que você tenha capacidade de contrair, como por exemplo o abdômen, né? Você contrai, você consegue bloquear a força de um soco, por exemplo, na barriga, né? No pescoço não, é ali, só tem, a traqueia, ela é um tubo que ela fica, ele fica aberto o tempo todo, que ela tem realmente uns anéis cartilaginosos, né, que são como se fosse a nossa orelha endurecido, mas que é igual a nossa orelha, ele é flexível, né, ele não é um osso, ele é só uma coisa mais rígida do que só uma pele, né. Então a gente consegue mostrar para a criança, e ela facilmente, criança explora o próprio corpo, né, a gente, é, dói,
explora,
incomoda,
é
né, assim, quando você cutuca.
Eles não têm o mesmo nível de pânico que a gente tem com quer dizer, faz parte de ser, quanto mais jovem, né, mais fácil é ser bem consequente, assim, eles acham que são eternos. Então vale esse tipo de precaução, é bacana, assim, de explicar e adorei, né, lembrar de explicar o corpo humano, pode virar e até assim, onde pode amarrar, né, e se amarrar no pé, será que tropeça? Até para criar consciência do corpo, né, assim, como é que é se tiver uma coisa, e como é que arrasta, né, fazer... É brincar com isso agora, nesse período de quarentena que tá preso em casa, pode virar até uma brincadeira, né? Assim, se tiver um pé travado, você tem que, sei lá, puxar a cadeira, e se for o braço, né? Tem lugar que pode, tem lugar que é fácil, tem lugar que é fácil de desamarrar, sei lá, dá pra virar brincadeira.
Verdade. E me fez lembrar, você tava contando de caso desse cachorro, né? Eu lembro uma vez, eu e minha prima, ela vai lembrar se não ouvir esse caso, e a gente tava brincando com um primo querido. Nosso, muito pirracento. Ele era mais velho que a gente, assim, tinha uma diferença grande, porque eu sou meio que a do meio, a prima do meio, assim. E aí a gente tava lá, e ele brincou com a gente de cavalinho. Aí ele amarrou uma corda nas nossas cinturas. E cada uma numa ponta, e ele ia com uma outra corda, chicoteando a gente, entendeu? Pelo menos, agora eu fiquei feliz que a gente tava seguro, que não foi no pescoço, né? Eu acho que ele já tinha um pouco de noção, talvez a minha querida tia tinha já falado que ela é enfermeira, então ela deve ter falado muito sobre as coisas que não pode, mas a gente tomou uma chicotada e a gente tinha que correr, sabe? Ai, gente, pra vocês verem que menino mesmo mais velho.
Eu gostava de brincar de Toothless do Como Treinar o Seu Dragão. Então ele gostava de ser o dragão.
Não, entendi.
Aí depois ele mudou e ele gostava de ser o soluço, mas no início ele gostava de ser o dragão.
Tá vendo aí? A gente também gostou, assim, na hora a gente não percebeu muita maldade, não, só no finalzinho. Oi, gente, e sufocamento, a gente vai falar dessa recomendação que algumas pessoas já devem ter ouvido e não entendido direito, assim, ou achado que às vezes é exagero, né? Então, abaixo de um ano, realmente, a gente não vai usar, né? Nem travesseiros, nem colchões muito macios, né? Porque realmente a criança pode se sufocar, né? A criança tá ainda aprendendo a se posicionar. A gente comentou até no episódio sobre acidentes com queimadura, como é que essa resposta a um estímulo danoso, ela também tá em aprendizado, né? Então, a gente nem sempre vai ter a resposta adequada, né? Que é fugir do estímulo, né? Então, o sufocamento, ele não vai ser nada, né, assim, no pescoço, ele vai ser as coisas que obstruam, né, nariz ou boca do lado de fora, né, então são os travesseiros, as cobertas, né, que a gente, que eu comentei no outro episódio, então... São as coisas, a gente fala mais um pouquinho de novo do berço, né? De como que a gente cuida. E aí as outras coisas que tem são os sacos plásticos, né? Acho que hoje em dia praticamente todas as embalagens de produtos, elas já vêm com um sinal bem alerta, né? De não deixar a criança brincar, né? Com sacolas plásticas, com sacos plásticos, porque realmente, né, tem esse risco de... Né, principalmente as crianças menores, né? Então deixar longe do alcance das crianças todas essas coisas. E aí um outro que tá, acho que um pouco mais conhecimento agora, que são os slings, né? Então o sling existe uma recomendação específica, né, do posicionamento da criança no sling, né? Que ela tem que ficar alta, né? A criança não pode estar com o queixinho encostado no peito dela, né? Ela tem que estar com a posição da traqueia, que a gente comentou aqui, da anatomia, né, liberada. Você tem que conseguir ver a criança, você tem que estar perto o suficiente para conseguir beijá-la, né, assim. Então, de forma que realmente você consegue vigiar se não tem nada obstruindo, né, nem nada assim. Então, são as recomendações mais importantes que a gente tem aqui sobre, né, sufocamento, né. Então, gente, nós estamos falando aqui dos três mecanismos que a gente pode ter de obstrução da entrada do ar, né? Nós falamos, então, já do estrangulamento, que é, né, uma obstrução da traqueia, da região do pescoço, por cordas, né, ou panos. E o sufocamento, que vai ser as obstruções de nariz e boca, né? Um travesseiro, uma coberta, uma sacola plástica. E a terceira que a gente pode colocar nessa categoria são os engasgos, né? São situações que podem acontecer frequentemente, porque uma das causas principais são os alimentos, né? Além dos alimentos também, são os pequenos objetos que as crianças podem colocar na boca, né? Porque muitas vezes as crianças não põem comida, mas elas põem tudo que não devia na boca, né? Então, aquela criança que você tá lá achando que o apetite está mais ou menos assim, ela come Lego, mas não come comida. Enfim, as duas coisas podem engasgar. Brincadeiras à parte, assim, né? É interessante a gente falar que a comida pode ser uma fonte de engasgo, porque tem até uma discussão disso, né? Assim, quem às vezes, das diferentes formas de introdução alimentar, existem discussões, né? Tem gente que escolhe um método ou outro por medo do engasgo, né? Só que qualquer comida pode engasgar, né? Assim, e existem até evidências que mostram, por exemplo, que o BLW, esses métodos mais participativos, que a criança tem uma autonomia em levar o alimento à boca, eles previnem o engasgo, né? Porque a gente tem realmente, geralmente, uma prontidão maior, né? Porque às vezes existem indicações que a gente introduz mais cedo, né? Mas tem que ter mais cuidado mesmo, né? Porque dependendo da idade da criança, ela não está pronta ainda, né? A parte motora de lidar com o alimento na boca ainda está em aprendizado, né? Então, quando a gente tem uma criança que consegue pegar o alimento com a mão e levar à boca, a gente tem uma maturidade motora e neurológica que previne o engasgo, né? Então, por isso que até a gente vê que a recomendação é a gente tomar cuidado desde, por exemplo, quem opta ou precisa de nutrir a criança com mamadeira, existe a recomendação não deixar seu bebê mamar sozinho, né? Porque você às vezes deixa ali pra dormir, né, o bebezinho ali, e tem gente que acha bonitinho, né, que a criancinha tá segurando uma mamadeira, independente, né? Então, assim, a gente tem várias questões, e uma das questões é a prevenção de engasgo, né? Ela pode engasgar, e ali tá sozinha até você chegar e acudir, né? Você pode ter um sintoma maior relacionado ao engasgo que não teria se você tivesse junto da criança, né? Então é interessante que às vezes a gente não pensa muito, né, no risco.
E é um processo, né, Laura, assim, de aprender a ler o filho da gente, né? Não tem essa coisa assim, a gente começa a sacar assim, a hora que a criança tá gostando de uma coisa, que não tá, o tipo do choro, né? E tem essa coisa também de perceber quando a criança tá dominando ou não o alimento, o engasgo e tudo, né? Quando a gente observa um bebê que tá mamando e tal, não tem aquele momento assim, da regurgitada, que eles dão aquela engole de novo, né? Assim, a gente começa a ter a maldade de ver a carinha e falar assim, vai se virar sozinho, né? Aí tem aquela outra que você fala assim, não vai se virar sozinho, tem que ficar em pé. Aí tem outra que você já pensa em dar um tapinha, aí você pensa, não, tá rolando um arroto aqui, misturado com leite, tem que dar um tempinho pra... Sabe, essa leitura, ela vale pra comida também, né? Assim, de perceber quando eles estão se virando melhor com comida ou não.
Exatamente. E continuando nessa coisa da alimentação, algumas coisas que são importantes, por exemplo, né, assim, então a gente sabe das crianças, às vezes tem muitas, né, muitas famílias que têm dificuldade que a criança fique sentada à mesa, né, no tempo inteiro de uma refeição. A gente entende que tem uma parte do desenvolvimento, né, assim, a criança pode sair, eu pelo menos, né, acho que a gente tem que ter essa livre circulação mesmo, que eles estão na idade de se movimentar, mas fazer o combinado, enquanto estiver comendo, não é sair correndo pela casa, né, porque realmente tem esse risco. E eu tive dois casos, quando eu fiz um estágio no Hospital de Trauma de Belo Horizonte, João 23, que foram dois engasgos, um foi com feijão, e um foi com banana. E a situação da banana foi uma criança comendo e brincando e dando gargalhada. Então, a gente quer que a refeição seja prazerosa, mas não dá pra ser tanto, porque esse risco acontece,
né? Ou correndo atrás de criança, né? Aquela coisa de criança comendo e correndo, comendo e brincando.
Não dá, né? Assim, então a gente tem que tomar esse cuidado. E olha só, né? O feijão, o feijão entra uma categoria, por exemplo, né, quem faz às vezes alguma atividade sensorial, né, vai usar o feijão ali, a criança vai brincar, tá ele duro. Então a gente até vai, pode falar, né, que os alimentos duros, as castanhas, os pirulitos,
bala soft, bala soft, né? Não tinha aquele negócio? Senhora. Sobreviveu a bala soft?
É, aquele lá era realmente, foi uma intervenção darwinista, realmente. Mas, então a gente tem esses alimentos que a gente realmente até evita, né? Então, para a gente oferecer castanhas, tem que ser através de manteigas de castanhas, né? Ou misturadas na receita, até as crianças terem dentes e coordenação suficiente para mastigar. Mas os alimentos mesmo, uma banana, né, gente? Geralmente costuma ser uma das primeiras frutas que as crianças comem, né? É a banana, né? Então, mesmo uma banana, a gente até comentou, mesmo um leite, né? Dando numa situação, né, inadequada, ela pode ter o risco do engasgo do mesmo jeito, né? Então, essa recomendação é a mesma coisa. Olha, gente, essa festa, viu? Tem o pano pra manga. Eu tô me sentindo agora aqui a patrulheira dos riscos, porque depois que teve a pinhata, os meus dois estavam chupando um pirulito. E eles estavam chupando um pirulito e correndo. Aí eles, sob protesto, tinham que ficar do meu lado. E aí eu falava, quer correr, deixa o pirulito comigo. Vai lá. E o pirulito ainda tinha dois riscos, né? Eles podiam engasgar com um pedaço e às vezes até machucar a boca, né? Se caísse com um negócio assim, né? Na boca, assim, né? O palito, enfim. Então, criança correndo, não pode ter comida na boca, bala na boca, brinquedo na boca, né? Porque é um risco de engasgo mesmo, né? E aí, saindo dos alimentos, que é uma das grandes partes, vão ter os pequenos objetos, né? Que aí, às vezes, coisas que não são mesmo de criança ou coisas que são de crianças mais velhas, né? As famílias que tiverem idades diferentes têm que redobrar a atenção na capacidade que cada criança tem de lidar com os brinquedos disponíveis, né? Então tem que, às vezes, fazer o combinado. Por exemplo, quem brinca com Lego, né? Que é um grande risco. Brincar, às vezes, em mesa alta, né? Quando tem bebezinho. Brincar só todo mundo junto. E, às vezes, a criancinha no colo. E aí dá um Lego grande, né? Pra ocupar a criança. Vai fazendo, mas tem que ficar realmente de olho que é muito colorido e gostoso o Lego, né, gente?
O meu até hoje gosta de pôr Lego na boca. Ele tem mania de brincar com sempre alguma coisa quando ele tá assistindo os programas dele e põe na boca. Aí a gente tem um combinado assim de que tem uns que não são tamanho certo. Eu falo, só pode grande, às vezes eu já chamo da boca, assim. Esse é pequeno, aí ele já sabe que esse é.
Aí, me lembrou um caso que...
Em qualquer idade, né, gente? A gente tá pensando nos pequenos que põem na boca sem maldade, mas até adulto pode engasgar com objeto pequeno. Você leva um susto, né? Igual você falou da gargalhada e tal.
Gente, então... aqui, quem já não tomou um susto de engolir uma bala indevida antes do tempo dela tá e tomar aquele susto assim, gente, vê a avó pela greta? Nossa senhora, acho que todo mundo aí já deve ter engolido um ral sem querer, que era pra terminar de chupar, engoliu aquele pedacinho final e tomou susto, desceu arranhando, entendeu? Então, né, pode acontecer. Engraçado, tem uma história, eu vou deixar na descrição do nosso, que é de um podcast, que é... Agora esqueci o nome, mas que é um de contação de história. E a Carol, que é o nome da contadora, ela até reconta um episódio que aconteceu disso. E ela transforma numa coisa lúdica que ela conta o lado do Lego, entendeu? Uma pecinha de Lego que foi esquecida e foi parar. E aí ela passa pelo caminho do aparelho digestivo em ingestão, que nós vamos falar num outro episódio sobre isso, né? É diferente. Mas é engraçado que aconteceu com ela de abrir uma fraldinha e achar um leguinho lá dentro. Então, assim, ela na hora, né, tava tudo bem, mas ela ficou com o susto do maior risco, que era o engasgo. Né? O risco de achar um lego no cocô é você ver que a sua vigilância teve falha, né? Assim, alguma coisa ali do que você planejou, seja uma pecinha que ficou desapercebida, deixada para trás, né? Ou seja, porque brincou sem vigilância, né? Então, assim, a gente não é perfeito, vai acontecer, né? Mas é bom que dá uns lembretes, assim, pra gente ficar mais atentos nesses cuidados.
E essa fala sua é importante, né, Laura? A gente não é perfeito. E é exatamente porque não somos perfeitos que é importante pensar nessas coisas antes de acontecer e não imaginar que a gente consiga ser perfeito e prevenir toda e qualquer coisa de acontecer. É melhor não ter essa expectativa nossa, né? Então, a gente tá tentando diminuir os riscos possíveis justamente para nos dar uma margem de segurança na nossa humanidade, né? Porque... se a gente achar que a gente vai conseguir monitorar tudo, ver tudo, proteger tudo, cuidar de tudo, a gente vai falhar.
É.
Assim, eu posso te dar essa certeza, eu te dou, que um dia, um dia você vai falhar.
Verdade.
Porque, né? Enfim.
Pois é, então eu vou fazer um gancho então nesse seu raciocínio aí, né, marido, de que a gente... vai falhar, né? Então, é importante a gente também saber, além da prevenção, o que a gente deve fazer diante de algum episódio de sufocamento, de estrangulamento ou de engasgo, né? Então, a gente basicamente vai tentar desobstruir a via aérea, só que tem algumas coisas que a gente precisa comentar, que são cuidados que a gente tem que fazer, né? Assim, então, nas situações de estrangulamento, pode ser aparentemente mais simples, né? A gente vai retirar aquilo que está em volta do pescoço. Mas às vezes pode ser que a gente precise cortar, né, Marilis? Assim, uma coisa que dê nó, que você não consiga tirar, né? Assim, e a criança pode estar incomodada, assustada, todo mundo estressado. Então a gente tem que ter calma, porque se você for cortar, o pescoço é uma região delicada, né? Assim, a gente pode se machucar e aí aumentar os acidentes, né?
E foi interessante você falar isso, que a criança tá angustiada e tal. É diferente do corte, da queimadura, onde tem a questão da dor, né, ou da angústia com sangue, com tudo isso, o estrangulamento, a angústia é de não tá conseguindo respirar, e isso toma conta de qualquer outra angústia.
Isso.
Então, diferente do corte, da queimadura, que você acolhe, né, que você... nessa hora, a respiração ganha de tudo, né? Então, assim, se tiver, de fato, estrangulando, que, mais uma vez, é diferente. Se tiver só uma coisa amarrada no pescoço e você vê que é um risco de... Dá pra você ir com calma, né, ir devagarinho, ensinando. Se não, aí, nessa hora, você tem que estar calma, né? Mas assim, é pra agir com urgência.
Isso, não dá. Né, vocês falar com uma voz firme, né, sem se brigando, mas não dá pra às vezes ficar com conversinha, tentar convencer, né? E a gente saber que, por exemplo, quando a gente falta oxigênio no nosso organismo, a gente pode ter uma agitação. Então a gente pode ter os dois, né? Pode ter uma sonolência ou pode ter uma agitação extrema. Então pode ser que a gente precise conter mesmo pra conseguir, né, tirar uma coisa que ficou agarrada em volta do pescoço, né, e tudo. Então, nessas coisas...
Lembrando, né, Laura, que se a pessoa estiver conversando e conseguindo falar, ela não está estrangulando. Isso é uma distinção importante, tanto para o engasgo, né, quanto para o estrangulamento e tal.
Isso.
Então, às vezes, a criança está engasgada, mas ela está tossindo, ela está mexendo, ela está... Isso tudo é mais eficiente do que a nossa intervenção. Mesma coisa com estrangulamento.
Sim.
Se a criança estiver com uma coisa no pescoço e falando assim, ai, tá apertado, ai, eu não consigo tirar.
Isso.
Ela tá agoniada de estar com uma coisa no pescoço que tá apertado. Mas ela não tá estrangulando, porque quem consegue conversar
não
consegue respirar.
Não.
Ainda mais se conseguir falar frases completas, né? Eu lembro de uma noite que uma mãe me ligou muito desesperada. Meu marido conta esse caso até hoje. 3 horas da manhã, toco o telefone e o desespero era tamanho que ele conseguia ouvir a criança chorando, sabe? Assim, não era viva voz, não. Ele conseguia ouvir do telefone.
Entendi.
E a mãe falava, tá sufocando, tá sufocando. Aí, e meu marido imita que ele falou, só que ele exagera, lógico, né? Mas assim, ele imita eu falando assim, é o bebê que tá chorando? Aí a mãe falava assim, ele tá chorando, tá estrangulando. E eu falava assim, você tá ouvindo o choro? O bebê não tá estrangulando agora, nem tá estrangulando, não tá engasgando agora, porque quem consegue chorar não tá engasgando. Mas o desespero era tamanho, né? E eu uso esse caso sempre de exemplo, porque assim, às vezes a gente tá tão na angústia do que pode acontecer que não percebe que não tá acontecendo, né? Então assim, tem esse detalhe.
A gente vê que, por exemplo, no caso do Ney, teve uma voz abafada, mais rouca, teve tosse, né? Esses são sinais, a gente tem receptores de tosse, né? Assim, até quem às vezes No hospital, a gente, as fisioterapeutas uhum. usam de manobras, né, de estimular aqui a região da traqueia, exatamente para induzir a tosse, né? Então tá apertando mesmo.
Então quando é o corpo estranho, isso. né, assim, quando a criança engasgou comendo alguma coisa e tossiu, ótimo, essa tosse é super eficiente, igual você falou, é até uma coisa que a fisioterapia usa de, né, para ajudar. Então... não vamos tirar esse mecanismo da criança, a gente tira o que está estrangulando, né?
Não, mas aí às vezes uma por exemplo, uma uhum. tosse de início súbito, né? De repente começa a tossir, uma tosse que não para, e a criança teve algum período ali, pode ser uma aspiração de corpo estranho, né? A criança às vezes teve algum período sem vigilância, ela aspirou alguma coisa, né? E uma tosse que começa de repente e não melhora com nada, né? Vale a pena ser uma avaliação, que pode ser um sinal de um engasgar, de engasgar sem, né, uma obstrução completa, né? Que a gente pode ter quando a gente engasga vários níveis de obstrução, né? Quando é um objeto maior que obstrui mais alto, traqueia, a gente tem geralmente uma interrupção completa, né? Mas a gente pode ter obstruções parciais, né? Que não são casos de urgência, que você tem tempo de conversar com um profissional de saúde, de buscar orientação, né? Mas é sempre bom a gente saber, assim, tem uns casos meio esquisitos de tosse, que vale conversar com alguém, né? Que às vezes a gente descobre episódios disso mesmo, né? É uma grande diferença, por exemplo, a tosse também ajuda a gente a diferenciar uhum. aquele gag reflex do engasgo, né? O gag reflex é um reflexo super uhum. da boca, quase, né? Um reflexo bem de antecipação da criança para uma situação, uma coisa que ela não dá conta, né? Que seria um objeto grande demais. O corpo protege uhum. dela tentar engolir aquilo, porque ela não tem maturidade completa para perceber, né?
E nessa história, essa coisa
da
gente conhecer o filho comendo, né? E experimentar a comida, uhum. A gente começa a ficar mais capacitado em conhecer esse tipo de reação, né? Então, quem entra em pânico e tem desespero com um engolir normal, né? Assim, ou com um momento de... Eu tenho um vídeo uhum. do meu filho comendo uva, bebê. Ele adorava uva. Uhum. E eu estourava... Ele adorava aquela uva em Itália, sabe? Então, eu estourava ela assim na uhum. boquinha dele. E, ai, que pena, eu não consigo fazer o videozinho, né? Assim... Mas ele punha na boca, era quase que um sorriso, e aí ele dava um, agora pra ser mineiro de novo, era um estremili, que era a única palavra que eu tenho pra isso. Ele fechava o olho e dava uma, assim, o corpo inteiro vibrava, sabe? Ele dava uma estremilicadinha assim, fechava o olho apertado, fazia uma careta que parecia que ele tava sofrendo e abria a boca pra próxima. Assim, quem visse podia dar uma agonia, falando assim, rasgou, né? Aquele susto. Mas não era, ele tava aprendendo a manipular aquilo e engolir. Então, conhecendo isso, se eu visse ele fazendo isso com outra coisa, não ia me dar angústia, né? Então, essa coisa da gente conhecer a criança com o alimento e as reações, as expressões faciais e tal, você comentou no início de que eu também ouvia isso, né? A gente só cumprimenta que a gente conhece. A vantagem disso é que dizem que a boa clínica é quando a gente aprende a ver bem o que é normal. A gente nem sempre reconhece o que é o anormal. O diagnóstico é menos importante do que perceber que alguma coisa não está normal.
Sim.
E nesse sentido, os pais, os cuidadores, são as pessoas mais indicadas para isso, né? Porque se você conhece bem o que é a rotina, o normal, o usual, os jeitos e trejeitos, na hora que está diferente, chama atenção. Então, é uma tosse diferente, né, Laura? É uma reação diferente. A comida, então chama atenção. Então esse é normal, que liga o sinalzinho de alerta.
Isso, exatamente. E aí a gente vai, e você falou, a gente às vezes vai pegar alguns reflexos achando que é, e, né, assim, às vezes pega, põe no seu colo se você tá tão agoniada, dá um tempinho e vê, né? E aí, porque a gente tem que aprender sobre a manobra de desobstrução, né? Assim, então, os bebezinhos, as crianças menores de um ano, é aquela manobra que, né, eu vou tentar deixar um link na descrição para que a gente comece a se familiarizar, mas às vezes peçam para o profissional de saúde que os acompanhe para mostrar como que deve fazer, às vezes mostrar em você um pouquinho da força que você deve tentar, né? Então a gente deve apoiar a criança na nossa coxa, né? Apoiando, segurando no tórax dela, assim, na parte da frente, ela viradinha, inclinada assim para baixo, né? E nós vamos dar, né, tapinhas nas costas, mais com a parte do mais firme assim, né? São firmes os tapinhas assim, e a gente vai dar na região entre as escápulas, né? Os dois ossos aqui das costas, com o objetivo de como se fosse induzir uma tosse, né? Você tá forçando uma tosse ali, que você tá comprimindo o tórax da criança. E aí é importante, a gente faz isso, depois que a gente faz 5 toques, a gente vai virar, né, a Marilis, pra ver se o que engasgou saiu na boca, e a gente vai tirar o que a gente vê, mas a gente não deve explorar cegamente a boca, né, de uma criança, nem uma criança que tá em franco engasgo, né, porque você às vezes vai introduzir aquilo que a criança iria expelir, você coloca numa porção que aí o reflexo dela já não é mais capaz de expelir de forma adequada, né. Então, é importante saber disso, que a gente não fica caçando coisa na boca de criança. Se a gente precisar, então, se a criança for maior, a gente tem aquelas outras manobras que a gente pode fazer, né? Que tem aquela do abraço, link, que a gente,
né,
dá.
Laura? E a gente vai pode incluir isso, né?
Vai ter no link tudo isso.
E, gente, tem uns vídeos ótimos, assim, vale a pena em lugares confiáveis, que de repente a gente consegue achar isso também, assim, desenhos ensinando a manobra e tal. Alguns lugares dão um curso de primeiros socorros, tem pediatra, assim, acho que vale a pena buscar isso, porque dá uma sensação de empoderamento, né, Laura? Assim, você sentir que você sabe o que fazer na hora do aperto, né, dá uma certa segurança maior.
Eu acho que aqueles cuidados, aquele suporte básico de vida, ele devia ser dado na escola para todo mundo, né, gente? Assim,
aqui tem,
aí,
né?
Olha que legal. Aqui eu
no segundo grau você pode fazer. E eles dão uns cursinhos para adolescente, assim, que quer cuidar de criança, tipo de babysitter, né, que eles falam. E eles fazem os cuidados básicos. Eu também acho super legal, assim. Pode não ser perfeito, ideal, mas te dá uma noção,
e
né?
E às vezes assim, é um projeto, né, da gente começar, assim, convida a escola, né, para que dê esse curso pros pais. E, né, vai capacitar os professores que já, às vezes, muitos já são
eu
também.
Eu fiz na escola do meu filho, quando começou, eu conversei com a coordenação e falei, ai, eu não tô sentindo, assim, era uma segurança que eu precisava, né, eu perguntei, vocês tiveram treinamento? Não, eu nem sou a pessoa mais indicada, né, assim, tinha até colegas com, não sou socorrista, sou de urgência, não é minha área de especialidade. Uhum. Mas me deu mais segurança saber que eles tinham pelo menos uma ideia, assim. É uma coisa válida, né? Assim, um treinamento para escola, um treinamento para babá, se for ter babá, né? Assim, ter esse tipo de conversa com uma avó que for cuidar, isso, né? Ter uma lista de né? A gente conversou já sobre isso antes, assim, lista de números importantes para ligar, né? Assim, por exemplo, às vezes a gente pensa em SAMU como um socorro que tem que vir ambulância e tal, mas às vezes tem uma orientação também, assim, pelo telefone, ter o telefone do pediatra, ter umas ideias de primeiros cuidados, mais uma vez, não é que a gente está prevendo catástrofe, não. E pode ser, e geralmente é o que acontece, que passa-se uma infância inteira sem nada mais dramático ou trágico, né? Assim, ou mesmo sem nem o potencial daquilo, mas... antes prevenido, né? Assim, você já tem um plano.
E aí me faz lembrar de uma coisa que a gente sempre, quando vai fazer os treinamentos, todos os treinamentos pós-vida, é a gente lembrar, quando a gente tá sozinho, da gente pedir ajuda, né? Assim, então, a gente tem uma grande diferença. Se você tá fazendo um socorro que você é acompanhado, um dá conta de começar e o outro vai chamando por ajuda. Assim, então, se tiver diante de um franco, né, engasgo, que não consegue obstruir, só com tapinha nas costas, né, tem que chamar por ajuda, porque às vezes aquele tentáculo de vai gastar um tempo, né? Então você não vai conseguir, e talvez ele não tenha sucesso sozinho. Então, enquanto isso, as outras coisas vão ser acionadas, né?
E é rápido, né, Laura? E não é delicado, não. É assim, você grita socorro mesmo, isso, né? Assim.
É. E com isso, assim, a gente às vezes até tem suporte, né? Tem vários, todo mundo aí talvez já vai ter ouvido algum caso que já passou no jornal de, né, de que esses profissionais são capacitados a orientar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, ou que vai estar em vídeo, talvez na hora você não tenha a capacidade de se lembrar disso, né? Então, assim, esse profissional, ele é treinado para isso, para te orientar, e ele tá fora, né? Não é o filho dele.
Exatamente. Né? E enquanto vem o socorro, você tem uma outra voz te acalmando, isso, te apoiando e te dando instruções passo a passo, né?
Então, porque o que pode acontecer, então a gente fala, olha, né, o enforcamento a gente vai tirar, o sufocamento também, né? Então, tirar tudo que tá ali, e às vezes é um pouco mais externo, né? O engasgo é um pouco mais dentro, assim, da traqueia, que a gente não consegue com a mão tirar, e a gente vai usar essas manobras do tapa nas costas, ou da compressão no tórax ou no abdômen, dependendo da idade, a gente vai deixar essas orientações na descrição do nosso episódio, né? Mas o que pode acontecer é ter uma parada cardíaca, né? Então, uma criança, ela pode perder a consciência, parar de até tentar respirar. Ela estava tendo um pouco de respiração, uma tosse, ela vai desfalecer mesmo pela falta do oxigênio, né? E aí, nesses casos, a gente precisa de começar as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, que são as compressões do tórax, né? E isso é uma coisa que parece meio assim, gente, eu vou fazer isso, mas é isso que a gente comentou aqui, né, dos cursos de primeiros socorros, todo mundo devia saber fazer compressões, isso salva vidas, né? Saber que a gente tem que comprimir não é pouquinho, mas também nem é tanto demais, tem que saber soltar e tem que manter um ritmo, e que isso é importante, a gente tem que conversar sobre isso, né? A gente talvez, num podcast que é só áudio, a gente não vai conseguir explorar o tema na sua profundidade, mas eu queria convidar a todos que entrassem nos links que a gente vai deixar disponível, ou que procurasse outras referências, né, assim, às vezes órgãos aí na sua cidade, para que converse, veja sobre isso, né? E eu lembro até que tem uma, eu vou tentar pôr esse link na nossa descrição, que é da Sociedade Americana de Cardiologia, com o ritmo de uma música, que é aquela do, que é do ABBA, não é? Não, é do ABBA, não, peraí, ou é do, agora eu esqueci quem que é aquela,
Staying Alive.
Ô,
Laura, e é importante, assim, saber que apesar da gente estar falando nisso, isso é a raridade,
é
a raridade, né? Assim, criança brincar com coisas que potencialmente estrangulam, criança colocar coisa na boca, super comum.
Isso.
Quase 100%. Só falei o quase para depois não vir alguém falar, meu filho, nunca. Mas eu acho que é 100%. Agora, chance de assim, um potencial estrangulamento, isso, que você, na sua cabeça você vê que podia ter acontecido e não aconteceu, aí é uma porcentagem menor. Casos como do Ney, que de fato enroscou,
isso,
e já rolou uma tosse, uma voz rouca, mais raro ainda. De fato ter estrangulado e gastar mais do que só tirar o... É mais raro ainda. Caso de parada e precisar de reanimação, mais raro ainda, né, Laura? Então, assim, a gente está falando de coisas pouco prováveis, isso, mas quando é o caso, você também não tem tempo de procurar o livro-texto, né, e tal. Então,
tem coisas que na área da saúde a gente vai falar, mesmo que o risco seja pequeno, quando o potencial desse risco é muito grande, né? Então, se o risco é maior, né, assim, se acontecer o pior cenário, o risco é grande, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque a gente tem que tentar acudir de alguma forma, mas esse seu reforço é bom mesmo pra gente aumentar o estresse.
Nas consultas de pré-natal e de 5 dias, eu tinha um boneca na verdade era um boneco no consultório, e eu ensinava a desengasgar bebê.
Isso. Porque a gente engasga com catarro.
Exatamente. Né? Aí eu falava assim, a chance de você precisar de usar isso é mínima. Porque geralmente, principalmente bebê, na verdade, a parte mais importante de engasgo de bebê é não sacode o bebê, né?
É.
Porque geralmente eles desengasgam, eles nem estão engasgados, mas na hora que a pessoa assusta, aí dá aquele reflexo de glote, a criança para de respirar porque se assustou, a criança sacudiu, não porque ela de fato continua engasgada. Mas em mais de 10 anos de consultório, eu lembro de um caso só que a pessoa de fato precisou da manobrinha, mas a segurança de saber que você saberia o que fazer, se é que caso, talvez... você precisasse, então eu acho que é disso que a gente está falando, né, Laura, assim, essa sensação de pensar assim, se o pior acontecer, eu tenho um plano.
Isso, exatamente. Então, gente, é isso, o grande desfecho final que pode acontecer, que necessite do nosso atendimento, do nosso suporte, vai ser um atendimento, né, da gente ajudar a criança a voltar a respirar, e para isso, então, a gente tem que lembrar dessas coisas que a gente falou, se tá sozinho, de chamar por ajuda, né? Às vezes é abrir a porta do apartamento, né? E gritar enquanto tá acudindo, né? Fazer coisas, ou ligar para alguém, tentar ligar para os órgãos, liga, deixa no viva voz e deixa perto de você, né? Que você vai conseguir tá fazendo alguma coisa enquanto escuta, né? Eles são bem treinados para esses cenários que acontecem isso, né? Com essa consciência que a Marilis falou, que a gente, esse é o super seguro, aquele dinheiro que a gente faz assim, né, vai pro lixo, porque a gente não vai precisar, a gente quer que seja isso, né, aquele seguro que eu não quero usar, né, é o seguro de vida, não quero, não.
E rola uma superstição, não deve ser só eu, não, né, de assim, quanto mais preparado você tiver, menos provável é de você precisar das coisas. Olha, que você, não tem uma coisa assim?
Pode ser que sim, eu acho que é a nossa mente nos acalmando.
Era só eu, minha mania em sala de parto, eu conferia aquele kitzinho assim, né, de reanimação extra, no dia que conferia mais, não precisava de nada, né?
É a nossa mente gravando só às vezes que a coincidência dá certo, aí vai
refletindo. Claro. Não tem ciência nenhuma essa afirmação minha. Mas às vezes é uma motivação.
Isso, assim, dá um quentinho no coração, exatamente. Eu acho que é válido. Ô, gente, então, assim, bom, vou deixar tudo isso que a gente falou, assim, os links do NHS, né, lá do Reino Unido, que tem várias informações. Vamos colocar os vídeos aqui sobre as técnicas, as manobras de desobstrução e as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, para que a gente comece a falar sobre isso e quem sabe a gente puxa aí um movimento de fazer cursos nas instituições que a gente está, na comunidade, nas escolas. Quem sabe a gente vai ampliando isso, que já é uma campanha, né, dos órgãos de cardiologistas por... né, desfibrilador disponível, sobre treinamento da população. Isso são coisas que trazem benefício para todo mundo, porque nós vamos precisar para os nossos meninos, não? Mas vai ser um conhecimento bom de ter. Você tem mais alguma recomendação, Marilis, para a gente deixar por aqui?
Não, eu acho que seriam esses, assim, não entre em pânico, primeiro, se você conseguir, né? Nesse caso, se a criança, de fato, né, diferente dos outros, a gente não consola primeiro, a gente acorde. Isso. Mas na medida do possível, manter a calma e talvez a principal recomendação, e a que vai ser mais utilizada, se for aplicada, nem é da urgência, né? É a questão de que qualquer momento onde você percebe o risco, né? Ao perigo formado do seu... do seu avô, ao invés de só falar, o perigo formado, né? É. Aproveita esse momento para ser um momento de educar e de ensinar a criança e de pensar em alternativas para tirar o perigo formado, né? Para evitar acidentes.
Exatamente. É isso mesmo, gente. Então ficamos aqui. Quem tiver dúvidas sobre o assunto ou quiser compartilhar alguma experiência com a gente sobre o que aconteceu, podem nos escrever para o nosso e-mail cafecomaspediatras@gmail.com ou no nosso Instagram, que é @cafecomaspediatras. É isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.
Tchauzinho.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.